Muito obrigada, senhores deputados. Boa tarde, queria-vos dar as boas-vindas. Vou estar a presidir esta comissão juntamente com o meu colega, o senhor deputado Ricardo Reis, do Chega. O meu nome é Angélica da Teresa e sou da Iniciativa Liberal. Aquilo que nós definimos é que eu vou presidir à primeira parte desta sessão. Depois haverá uma interrupção, onde será servido um lanche a vossas excelências. Depois regressamos à comissão e, na segunda parte, então, será o meu colega, o Sr. Deputado Ricardo Reis, a avançar com os trabalhos. Já têm todos informação de como é que o debate na generalidade e depois na especialidade será feita. Nós aqui connosco temos os senhores deputados do Círculo de Beja, de Braga, de Castelo de Branco, da Madeira e de Viseu, que têm projetos de recomendação que vão ser apresentados. Depois também temos os senhores deputados do Círculo de Leiria e de Lisboa, que não têm projetos de resolução a serem apresentados nesta comissão, mas que poderão, naturalmente, depois participar no debate e na especialidade. Não vão é ter tempo, porque não têm o projeto, naturalmente, ao tempo de apresentação. Portanto, os senhores deputados, relativamente a isto, estão esclarecidos. Mais uma nota importante antes de vos dar as boas-vindas e dar a palavra também ao meu colega para vos dar também as boas-vindas. É muito importante que façam chegar à mesa as perguntas que vão querer fazer amanhã ao deputado de cada um dos partidos. Como sabem, essas perguntas vão ser votadas e, portanto, serão as mais votadas que serão depois feitas e, portanto, antes da interrupção dos trabalhos para o lanche, eu gostaria que os senhores deputados fizessem aqui chegar aos meus colegas da mesa essas perguntas. E agora sim, dar-vos as boas-vindas a esta comissão. Escusado será de dizer que a literacia financeira é um tema que é muito caro a alguns partidos desta casa, não a todos, mas tanto ao Chega quanto à Iniciativa Liberal é um tema que é muito caro. E, portanto, ficamos muito satisfeitos, eu acho que aqui posso falar em nome do meu colega também, estamos muito satisfeitos que a escolha a nível nacional tenha sido essa. Um apontamento que eu gostaria de vos deixar, que é, com tanta informação e com tanta desinformação a que assistem no decorrer do vosso dia-a-dia através das redes sociais, é muito importante que confirmam sempre a informação que leem e, nomeadamente, as fontes. Portanto, quando se diz que a literacia financeira não é um ponto importante, eu gostaria de contrariar esta ideia. E porquê? Porque a literacia financeira é aquilo que define as receitas e as despesas do vosso dia-a-dia e do dia-a-dia dos vossos pais. E, portanto, eu não conheço família nenhuma, eu não conheço ninguém que consiga durar muito tempo, sustentar-se durante muito tempo, se gastar mais do que aquilo que recebe. E, por isso mesmo, é muito importante que vocês tenham o mote da literacia financeira no decurso das vossas vidas, tanto escolar como académica, uma vez que estão no secundário, e a palavra poupança é uma palavra que também convém que fique no vosso léxico, porque eu, com a idade que tenho, não sei muito bem que reforma é que eu vou ter quando chegar à idade da reforma. Se nada for feito, temo o pior para os mais novos. Portanto, tenham sempre isto em mente, tenham sempre em mente que não devem nunca gastar mais do que o que recebem, porque a coisa não dura durante muito tempo e não vai correr muito bem. E agora dava a palavra ao meu colega para também vos dar as boas-vindas. Muito obrigada.
Bom, muito boa tarde, senhores deputados. Como a minha colega Angélica da Teresa já aqui fez esta menção, estarei a presidir na segunda parte. O meu nome é Ricardo Reis, sou deputado do Grupo Parlamentar do Chega, tenho 26, quase 27 anos, portanto, uma idade próxima também aqui dos senhores deputados. Queria também dizer que estaremos muito bem assessorados aqui por uma equipa de excelência para que os trabalhos decorram da melhor forma e queria aqui também, completando e dando aqui um pouco mais de informação àquilo que a minha colega acabou aqui de mencionar, acredito na importância de nós sermos críticos quanto a tudo aquilo que lemos. Nós temos que ter esta capacidade de duvidar de tudo, de criticar tudo, de debater sobre tudo e, acima de tudo, de construirmos o nosso próprio pensamento crítico sobre tudo o que nos rodeia. E isto é algo que iniciativas como esta são fundamentais para que possam conseguir ainda mais, e numa casa como esta, a casa de todos nós, vocês, nossa, todos os portugueses, que é a Assembleia da República, conseguirem também ter uma iniciativa como esta e, acima de tudo, levarem aos vossos colegas, levarem aos vossos amigos lá fora, que não tiveram a oportunidade, mesmo aqueles que participaram, de aqui estar, a importância de discutirmos os assuntos, de debatermos, porque aí sim, nessas pequenas coisas do dia-a-dia, nesses pequenos debates diários, aí sim está o verdadeiro espírito da democracia. Acredito mesmo nisso. Aí sim, nesses pequenos debates, nessas pequenas trocas de argumentos que temos, está sim a base daquilo que é o espírito democrático. E também para poderem ver, que acho fundamental, que o processo legislativo, todo o debate parlamentar, todo o trabalho parlamentar é mais do que aquilo que vemos na própria televisão. E é fundamental que tenham esta experiência e que compreendam aquilo que é um debate na especialidade, um debate na generalidade, a possibilidade também de estar num plenário e de discutir as coisas ali, naquele sítio onde nós discutimos todas e todas as semanas. E, portanto, espero que tenham a melhor experiência também nesta iniciativa e, naturalmente, votos de um excelente trabalho agora aqui nesta comissão.
Bem, agora começando então com a apresentação das iniciativas, nós vamos fazê-lo por ordem alfabética, portanto vamos começar com Beja, de seguida Braga, Castelo Branco, Madeira e, por último, mas não menos importante, Viseu. 3 minutos, eu tenho aqui a indicação de quem é o deputado porta-voz, eu vou dizer o... Não quer isto dizer que tenha que ser esta pessoa, vocês é que se organizam e, portanto, até podem chegar à conclusão que querem dividir o tempo entre dois senhores deputados, ou até três, se assim o entenderem, têm é que gerir muito bem o vosso tempo, porque eu sou muito férrea. Portanto, ao fim dos 3 minutos, vou cortar a palavra, porque, dado que qualquer dia vão fazer parte, provavelmente, de um governo da República, é bom que comecem a treinar os tempos, porque isso é que é muito difícil, é dizer em muito pouco tempo toda a mensagem que querem transmitir. Portanto, eu tenho a indicação do distrito do Círculo Eleitoral de Beja, o porta-voz será o Sr. Deputado Marco António Oliveira. Se assim for, eu então dava a palavra ao Sr. Deputado. Muito obrigada.
Bom dia a todos, Sr. Presidente ou Presidenta, senhoras e senhores deputados. Hoje apresento-vos medidas que têm um objetivo simples, mas é poderoso. Dar aos jovens portugueses as ferramentas que a vida real exige. Todos nós sabemos que a escola prepara para exames, para testes, mas não prepara para a vida real. E o que é que nós usamos todos os dias na vida real? O dinheiro. Muitos jovens chegam à idade adulta sem saber fazer um orçamento, sem perceber juros, sem entender impostos, sem saber escolher um crédito e sem saber proteger-se das fraudes digitais. E isto tem consequências sérias: dívidas, erros, insegurança e falta de autonomia. Por isso, apresentamos a medida 1, integrar a literacia financeira no currículo obrigatório de cidadania e desenvolvimento no terceiro ciclo e criar uma disciplina opcional sobre a literacia financeira no ensino secundário. Uma medida prática, útil e acessível a todos. Esta medida garante que todos os jovens, independente da família em que nasceram, têm acesso ao mesmo conhecimento. Países como a Finlândia e o Canadá já provaram que isto funciona. Mas como não basta a teoria, apresentamos a medida 2, o Programa Nacional de Simulação Financeira. Aqui todos os alunos não só aprendem com livros, mas aprendem com a prática, onde simulam, recebem recebem um salário fictício, organizam um orçamento, pagam despesas, lidam com imprevistos, escolhem créditos, calculam juros, preenchem impostos, erram sem consequência, aprendem com a experiência. Este programa aproxima a escola da vida real e torna a literacia financeira interessante, concreta e útil. E porque não basta criar medidas no papel, é necessário garantir que todos os professores têm ferramentas e a preparação para ensinar estes conteúdos com qualidade e confiança. Por isso mesmo, apresentamos a medida 3, disponibilizar formação para professores na área da literacia financeira. E com estas três medidas, criamos um país e jovens mais preparados, mais informados e mais seguros. Senhores e senhores deputados, votar a favor destas medidas é investir no futuro dos jovens, é investir no futuro do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Ainda lhe sobra tempo, portanto, pressuponho que acabou a sua intervenção. Vou então passar a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga. Tenho a indicação que o porta-voz será o senhor deputado Leonardo de Oliveira Gonçalves. Confirma que será o senhor deputado a fazer a intervenção. Portanto, passo-lhe a palavra, senhor deputado. 3 minutos.
Antes de mais, gostava de saudar todos os presentes em nome da senhora e senhor presidente da mesa. Eu acho que é fulcral pensarmos que a literacia financeira está presente no nosso dia-a-dia, seja de uma forma, seja de outra. Nenhum de nós vive sem literacia financeira, sem dinheiro, sem controlarmos os nossos gastos, o que recebemos, o que sai, o que entra. E eu acho que, acima de tudo, temos que dignificar o projeto que foi escolhido este ano para o Parlamento de Jovens, porque o Parlamento de Jovens é a mãe da democracia para nós jovens conseguimos entrar na democracia a partir do Parlamento de Jovens de uma forma muito bonita, e eu acho que Braga traz 4 medidas muito interessantes para levar ao projeto de recomendação final. Passo a explicar a nossa primeira medida, que é promover aprendizagens de literacia financeira através de workshops que envolvam uma parte teórica e um momento prático, com simulações de todos os níveis de ensino, adaptados a ideias com reforço nos 11º e 12º ano, em sessões que abordem temas como a gestão do orçamento familiar, a inflação, crise de habitação, o pagamento de impostos, entre outras. Basicamente, claro que é muito bom haver a parte teórica e tem que existir teoria para depois conseguirmos resolver na prática. Eu acho que, quanto mais neste lado da literacia financeira, envolver no dinheiro, é muito bom haver uma teoria, mas depois temos que passar para a prática, e por isto eu acho que se encaixa muito bem a nossa medida número 1, envolver nestes temas. Agora passo à minha colega para explicar a medida número 2.
Excelentíssimos deputados, Braga considera essencial motivar os alunos para a realização de estágios remunerados, de forma a verdadeiramente ensinar os jovens a ser responsáveis quanto à forma como gastam, poupam e investem o seu dinheiro. Como tal, para guiar os alunos, prevemos que sejam presentes especialistas de bancos e de instituições financeiras para orientar a eficácia desta gestão financeira. Obrigada.
A nossa terceira medida, em vez de adicionarmos carga horária e tornar a literacia financeira algo maçudo para os alunos, tentamos inserir módulos obrigatórios em disciplinas já existentes. Por exemplo, em TIC, criamos uma simulação de um orçamento familiar para dar aos alunos esta parte prática de entender como é que se faz a gestão do dinheiro, a gestão do nosso futuro também. Por isso, achamos interessante, em vez de estarmos a criar algo maçudo como disciplinas extra, já integrar certos módulos em disciplinas obrigatórias e já existentes.
Olá, boa tarde a todos. A nossa quarta e última medida consiste em introduzir um módulo curricular obrigatório destinado à aprendizagem em literacia financeira para todos os alunos do ensino secundário. Obrigada.
Acabando a nossa explicação das nossas medidas, nós acreditamos ser umas medidas muito importantes para o que é a literacia financeira e para um melhor desenvolvimento da nossa sociedade, por isso espero contar com todos os votos de vocês. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Passo então a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, sendo o porta-voz que temos aqui indicado, o senhor deputado Martim Mendes. Tenha a palavra.
Boa tarde a todos. Queria começar por desejar cumprimentos e um bom projeto a todos que aqui estão a participar no Parlamento de Jovens. Cumprimentos à mesa. Acreditamos, sim, que são precisas medidas para continuarmos a ter e melhorarmos ainda a literacia financeira no nosso país. E achamos que teriam que ser medidas educativas, mas que também permitem compreender, assim, o funcionamento das políticas públicas e das decisões económicas. E, por isso, apresentamos as seguintes. A nossa primeira medida baseia-se no desenvolvimento e implementação da plataforma financeira Finanças e Cidadania, uma articulação direta e contínua entre o Ministério da Educação e a Assembleia da República, e esta plataforma deverá acentuar numa abordagem pedagógica, inovadora e inclusiva, baseada na disponibilização de recursos educativos digitais, diversificados e cientificamente válidos, bem como na dinamização de atividades interativas orientadas para a aplicação prática do conhecimento. A nossa segunda medida baseia-se na implementação do projeto Negócio na Tua Rua, que deverá se acentuar na criação de parcerias estratégicas com entidades de tecido socioeconómico, incluindo pequenas e médias empresas, comerciantes, autárquicas e associações locais. Os alunos, nesta medida, terão a oportunidade de interagir com profissionais de diferentes setores de atividade, observar processos de tomada de decisões económicas e participar, assim, na elaboração de planos financeiros simples aplicados a projetos de intervenções comunitárias. A terceira medida que apresentamos e disponibilizamos para vocês é a organização da Feira Nacional de Empreendedorismo Jovem, que promove o espírito empreendedor, a inovação e a criatividade. Este evento deverá assumir uma dimensão nacional, garantindo representatividade territorial e inclusão de diferentes contextos educativos. Acho que algo que achamos completamente importante para este tema. A nossa quarta medida, para finalizar, dinamizar o projeto Pequenos Economistas, que é a implementação do programa estruturado de sessões de literacia económica. A participação das escolas deverá ser realizada mediante inscrições, garantindo a organização, equidade de acesso e adequação dos recursos disponíveis. Meus caros deputados, estas medidas achamos serem rigorosamente importantes e as melhores para serem implementadas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Quando não forem os porta-vozes indicados que nós temos aqui na mesa, eu agradeço que digam que não será o senhor deputado, neste caso, Martim Mendes, e depois dizer o seu nome para que fique registado em ata. Portanto, deixo esta nota para os deputados dos círculos eleitorais seguintes. Agora passava a palavra para a Madeira, sendo que a mesa tem indicação de que quem será o porta-voz será o Sr. Deputado Miguel Barata Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente e a Sra. Presidente da Comissão e nas suas pessoas o resto dos deputados. Todos nós sabemos que a literacia financeira é um dos grandes motores para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, na nossa primeira medida, pretendemos criar um módulo obrigatório sobre a educação financeira nas escolas, visto que é inegável que a literacia financeira é uma realidade no nosso país e, tendo em conta tudo o que é dinamizado na disciplina de cidadania e desenvolvimento, nem sempre é o suficiente. Enquanto mais cedo se implementa o ensino desta temática, mais eficaz se torna. A nossa segunda medida, promoção de parcerias com entidades externas para ações de sensibilização, pretendemos, portanto, reforçar a realização de ações de sensibilização através de cooperações com entidades externas, como associações, especialistas, universidades ou até organizações com experiência na área. O objetivo é ampliar o alcance das iniciativas, beneficiando de conhecimento técnico especializado e proporcionar atividades mais diversificadas e próximas da população. Estas parcerias permitem também otimizar recursos, criar ações mais dinâmicas, adaptadas às necessidades dos diferentes públicos, promovendo uma maior consciencialização sobre os temas relevantes. A dinamização de projetos de aprendizagem experimental com jogos de simulações financeiras e plataformas interativas dentro ou fora das aulas, de certo modo, tem o objetivo de implementar uma melhor forma de os jovens aprenderem a gerir o orçamento proposto. Possibilidades, assim, de decisões de investimento, competências reais, práticas úteis para a sua vida futura. Ainda estamos a fomentar a literacia financeira, uma vez que um jovem incapaz de gerir o seu dinheiro não tem liberdade, mas sim vulnerabilidade. A quarta medida é a criação de gabinetes de literacia e autonomia pessoal. E pretendemos, portanto, disponibilizar o apoio acessível e mais próximo aos jovens das áreas da gestão financeira, da autonomia pessoal e compreensão de procedimentos administrativos e económicos, conseguindo assim diminuir um dos grandes problemas do nosso país, as desigualdades geodemográficas. Por fim, na nossa quinta medida, com a produção de conteúdos educativos sobre literacia financeira, com o apoio de instituições financeiras, esta medida visa desenvolver conteúdos educativos acessíveis e apoiativos sobre literacia financeira, recorrendo a formatos digitais como vídeos curtos, infográficos e até podcasts. Com o apoio técnico de instituições financeiras, pretendemos, portanto, transmitir informação clara, prática sobre a gestão financeira da poupança, crédito ou até investimentos, especialmente junto dos públicos mais jovens e utilizadores, tal como nós sabemos, das plataformas digitais. A utilização destes formatos simples e modernos facilita a divulgação, a informação e contribui para aumentar o conhecimento financeiro da população de forma mais próxima e eficaz. E, portanto, visto que todos nós sabemos que a literacia financeira é dos temas mais importantes e prementes do nosso momento, há que ter cabeça e há que saber que temos de facto de resolver, e é de nós jovens que temos que resolvê-lo e aprender para que no futuro, quando chegarmos onde estão os nossos deputados, conseguirmos ter também um país ainda melhor para os jovens que a seguir seguem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vossas Excelências vão chegar muito mais longe do que nós, porque, pelo menos a nível de tempo, têm sido exímios a respeitar o vosso limite muito mais do que muitos de nós, não é? De seguida, passo a palavra então aos deputados do Círculo Eleitoral de Viseu para apresentar o último projeto de recomendação, e a indicação que eu tenho é que a senhora deputada que será a porta-voz será a senhora deputada Marta Conceição Leitão. Por favor, tenha a palavra.
Olá, o meu nome é Pedro Lobo, boa tarde a todos. Antes de tudo, querer saudar a mesa e todos os que estão aqui presentes hoje como deputados. E Viseu apresenta aqui um projeto que visa dar uma maior importância às universidades, aos observatórios que podem nos ajudar nesta caminhada que é a literacia financeira de cada pessoa em Portugal. A nossa primeira proposta é a criação de uma marca nacional, FinHap, para divulgar formas de investimento, bem como para conhecer a realidade económica de Portugal e os sistemas de burocracia financeira, dirigida através dos canais de televisão, universidades e observatórios, isto para diminuir a despesa pública e ter a mesma eficiência de dar a educação necessária às pessoas para conseguirem gerir as suas finanças pessoais. A segunda proposta é desenvolver uma plataforma digital em modalidade de aplicação criada por universidades, composta por simuladores de gestão, planeamento de capital, notícias e dados nacionais com opção de personalização ao perfil de cada jovem. Aqui, de novo, tentamos dar uma maior importância ao trabalho das universidades, porque é uma maneira de os alunos universitários ganharem experiência e, como a nível do Orçamento de Estado já existem despesas para trabalhos universitários, estamos a juntar o agradável ao útil e estamos a ajudar a todos. Terceira proposta, disponibilizar formações acessíveis e de qualidade que permitam às pessoas desenvolver novas competências, apoiadas por simulações práticas garantidas por identidades credíveis com atribuição de um diploma. Isto também serve para cada vez mais reforçar que deve haver uma formação nesta área e que nós todos precisamos. Depois, quarta proposta, dinamizar nas escolas em cada ano letivo 2 ou 3 dias dedicados à literacia financeira, com atividades desenvolvidas por universidades e por entidades formadoras na área, com a realização de workshops, palestras e bancas pedagógicas, promovendo a aprendizagem prática e o contacto com situações reais do cotidiano financeiro, aqui sempre ligado à gestão pessoal dos rendimentos e às universidades, porque sim, temos de afirmar esta parte, porque jovens também vivem a mesma realidade do que nós, um bocadinho mais velhos, mas e também sentem as dificuldades. Quinta proposta, a criação do Passaporte Nacional de Literacia Financeira, PNLF, que visa garantir que todos os jovens portugueses concluem o ensino obrigatório com competências financeiras e digitais robustas, desde gestão do orçamento e poupança até cibersegurança, criptoativos, meios de pagamento digitais e prevenção de fraudes, acompanhado de um programa nacional obrigatório do 7º ano ao 12º ano em parceria com o Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já concluímos a apresentação dos diferentes projetos, portanto vamos agora passar para a fase do debate na generalidade. No debate na generalidade, Vossas Excelências têm 5 minutos. Podem usar e gastar o tempo todo logo à partida ou não, e aí vamos a uma segunda ronda. Portanto, vão gerir e vão se coordenar dentro do vosso círculo para definir qual é a melhor estratégia. Há algo que muitas vezes os vossos colegas têm feito, enfim, com a honestidade que a juventude assim obriga, mas queria-vos alertar que Vossas Excelências são políticos e, portanto, não são obrigados a responder a todas as perguntas que vos façam. Se vocês não quiserem responder a alguma pergunta, ou respondem com uma não-resposta, ou então dão a volta à pergunta e vão ter o discurso que quiserem e que entenderem para ter o melhor resultado possível para o vosso projeto. Podem criticar, podem fazer perguntas. Quando fizerem perguntas, têm que dizer logo à cabeça a que círculo é que dirigem essa pergunta para os vossos colegas poderem preparar as respostas. Vale tudo, só não vale é faltas de educação e arrancar olhos, portanto isso não. Agora, críticas, elogios, sarcasmos, ironias, aproveitar para falar bem da vossa proposta e depois fazer perguntas aos outros, tudo é válido. Aquilo que eu gostaria que Vossas Excelências tivessem em consideração é não esquecer de, quando fazem as perguntas, dizer logo à partida a quem é que dirigem essas perguntas, e antes de começar devem sempre dirigir-se à presidência da mesa. Esse é o que o regimento define. Aqui neste debate já vão participar os círculos de Lisboa e Leiria e vamos manter a ordem alfabética dos distritos. Eu vou pedir aqui à mesa para começar a contar, vou dar 2 minutos em que os senhores deputados vão ter 2 minutos para se coordenar entre si e definir qual é a melhor estratégia. Ao fim de 2 minutos começamos o debate na generalidade. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. Passaram então uns dois minutos. Vamos dar início aqui ao debate das diferentes propostas. Eu vou pedir, à medida que vou anunciando os círculos eleitorais, que diga quem vai intervir. Por favor, mais uma vez, não esquecer que, quando fizerem perguntas, antes das perguntas, dirigir o círculo eleitoral a que as querem colocar. E, portanto, vou começar... É por inscrição? Sim. Eles é que se inscrevem. Mas vou dizer...
Não,
os
círculos é que têm que se inscrever. É? Que é para... Não é por ordem. Conforme os círculos se inscrevem. Pergunta quem é que se inscreve.
Aqui na mesa estão-me a dizer que devem ser os círculos eleitorais a inscreverem-se conforme a inscrição, ou seja, não é por ordem alfabética, como estava a dizer, mas é por ordem de inscrição. Portanto, quem se quiser inscrever, ponha a mão no ar.
Beja. Castelo Branco, Madeira, eu ponho a Beja, Castelo Branco, Madeira.
Sim, para ser mais fácil, que querem todos, mais.
Querem todos, não é?
Vai fazer por ordem.
Não era melhor seguir a ordem?
Só se quiserem,
vão querer. Eu deixo seguir a ordem.
Pronto,
não
então vá.
Não queres começar pelos que não...
Se calhar começávamos por aqueles que não...
Leiria Lisboa, sim.
Porque não fizeram nada.
Depois seguimos a ordem.
Não. Como uma chave em mim. É? Ou seja, a ideia é ser por inscrição...
Muito obrigada. Vou então passar a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Beja. Não sei quem é que vai falar, portanto, o Sr. Deputado tem a palavra.
Cumprimento a mesa e os senhores deputados e queria fazer perguntas à medida 1 de Braga. Como é que pretendem garantir que estes workshops não se tornam apenas teoria e não se tornam pouco úteis para os alunos? Acerca da vossa segunda medida, como é que garantem que esses estágios não favorecem apenas alunos com maior poder económico ou com contactos? Depois queria também fazer perguntas à Escola de Castelo Branco. Vocês falam muito em empreendedorismo, é assim que se diz? Acho que é. Criar empresas. Mas será que todos os jovens têm que criar empresas ou aqueles que trabalham para essas empresas também são importantes? É que as vossas medidas é só o que focam, criar empresas. Sim, é importante criar empresas, mas se não houver pessoas para trabalhar nessas empresas, não há empresas, não é verdade? Depois... Queria também fazer uma pergunta à Madeira. Como é que garantem que todas as escolas têm equipamentos tecnológicos... Como é que garantem que todas as escolas têm equipamentos tecnológicos para... pronto, né? E a Viseu, acerca da sua medida 2... Eu elogio a medida e é uma medida muito boa, contudo já existe. Existem diversas plataformas. Eu trouxe aqui uma que é a plataforma Todos Contam. A plataforma existe, agora, se calhar aqui nesta sala nem todos conhecemos. E se formos a uma escola, se calhar 5% é que conhecem. Porque é que em vez de nós estarmos a criar mais plataformas, nós não divulgamos aquelas que já existem? Eu acho que, na minha opinião, era mais viável divulgar as já existentes, porque elas já existem. Se nós vamos estar a criar mais uma, é mais uma para ser escondida e ninguém usa. Pronto, obrigado. Estas são as minhas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, parte do princípio que o tempo que lhe sobra vai para uma segunda ronda. Vai guardar este tempo que lhe sobra para uma segunda ronda, correto? Pronto, muito bem. Eu vou passar a palavra aos senhores deputados de Castelo Branco, porque era a segunda inscrição que tenho aqui por parte dos serviços da mesa, sendo que os senhores deputados já sabem que têm 5 minutos, portanto gastam o tempo como quiserem, podem guardar uma parte para a segunda ronda. Desse tempo têm que definir o que é que vão gastar nas respostas de eventuais perguntas que vos tenham sido feitas e inclusive é de perguntas que queiram fazer a outros senhores deputados. O senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado. Gostava de responder ali à pergunta do Círculo de Beja. Bem, a nossa medida não visa a criação de empresas. E se você escutou, sabe que a nossa medida visa é dotar o jovem de competências de gestão e de responsabilidade. Isso não é para criar empresas, isso é para a vida dele, é mesmo para melhorar as suas competências no mercado de trabalho. Muito obrigado.
Caros senhores e senhoras deputadas e deputados, gostava de me dirigir ao Círculo de Viseu quando mencionam a criação de uma plataforma digital. Como todos sabemos, criar uma plataforma digital, principalmente de ensino, é extremamente difícil e precisa de um orçamento e precisa de alguém que a crie. Para além do mais, a nossa geração está recheada de pessoas que não sabem usar o seu telemóvel ou qualquer tempo à frente de um ecrã. Eu gostava de perguntar como é que gostariam e como é que responderiam à questão como é que criariam e incentivariam o uso dessa mesma plataforma. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Senhores deputados, há pouco fui interpelada por um senhor deputado do Círculo de Lisboa e peço imensa desculpa porque não vi. Essa é a figura regimental, ou seja, se tiverem alguma questão que queiram colocar à mesa, põem a mão no ar. A figura regimental é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Nós interrompemos, não conta, não vai descontar do tempo. Vossas excelências podem nos colocar eventualmente alguma dúvida que tenha surgido, nós esclarecemos e depois continuamos e esse tempo não é descontado. Portanto, só dar este esclarecimento, mas parte do princípio que o senhor deputado está esclarecido e, portanto, não vai ser necessário, correto? Pronto, muito bem. Sendo assim, eu passaria a palavra para a terceira inscrição, que são os senhores deputados do Círculo Eleitoral da Madeira. Por favor, senhores deputados, têm a palavra.
Excelentíssima mesa, caros colegas deputados, eu queria colocar uma questão ao Círculo de Beja, à primeira medida, que é muito similar à nossa, mas tem algumas diferenças que vale a pena falar. Primeiro, e posso estar enganado, mas queria só deixar esta ideia em cima, que a literacia financeira creio que já é um tema obrigatório na Cidadania e Desenvolvimento no segundo e no terceiro ciclo. Creio que isto passou a ser obrigatório o ano passado, acho eu. Portanto, não, acho que não é nada de novo. E a segunda parte da medida, uma disciplina opcional. Pergunto se não seria mais eficaz uma disciplina obrigatória, como nós propomos, visto que a opcional dá margem para as pessoas fugirem e então menos eficaz. É isso que tenho a perguntar. Obrigado.
Excelentíssima mesa, senhor deputado do Círculo de Beja, respondendo à sua questão acerca da terceira medida, responder-lhe que não implica necessariamente recursos tecnológicos, sendo possível utilizar meios mais clássicos, como um tabuleiro ou um quiz, tal como havia no tempo dos nossos pais. Os nossos pais aprenderam na mesma, por isso acho que isso é uma não questão. E agora, vos questionando acerca da vossa segunda medida, que implementam um Programa Nacional de Simulação Financeira. Estes programas acho que é apenas mais uma burocracia, mais um peso e que demora muito mais tempo a criar do que um simples jogo, uma simples plataforma. Por isso acho que estão a complicar algo que é muito simples. E depois questionar o Círculo de Castelo Branco em relação à primeira medida, se acham que é correto acrescentar à Assembleia da República que não tem nenhuma competência e responsabilidade, uma vez que não é sua responsabilidade executar, ou seja, ter o poder executivo, apenas legisla e não cria os meios. Obrigado.
Excelentíssima mesa, caros jovens deputados e demais público presente, venho questionar a terceira medida do projeto de recomendação de Castelo Branco e gostaria de referir que já existe um programa do tipo Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, mas pretendem criar um novo, não acham que estão a ir contra o artigo 66 da Constituição número 2 a nível da proporcionalidade de gastos, porque não seria gastar mais para algo que já existe, para uma atividade que já existe do tipo, E, para além disto, quem é que ficaria responsável pelas deslocações, materiais e que objetivo final este projeto teria de diferente em relação ou em comparação ao projeto existente, a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores? Obrigada.
Por fim, para terminar, eu gostaria de perguntar a Viseu relativamente à sua terceira medida. Vocês referem que querem disponibilizar formações acessíveis e de qualidade que permitam às pessoas desenvolver novas competências apoiadas por simulações práticas, garantidas por entidades credíveis e que no final tenham um diploma que comprove que de facto estiveram lá e que aprenderam. E eu gostaria de perguntar como é que funcionaria, porque, pelo menos falando por mim e pelo nosso círculo, nós achamos isto muito vago. Quem faria as formações, quais competências é que seriam aprendidas, quem seriam as entidades credíveis e, portanto, considero que seja uma boa medida, porque todos nós estamos aqui para apresentar boas medidas e foi por isso que fomos eleitos pelos nossos diversos ciclos, mas faltam muitos estudos e é só por isso que eu gostaria de vos perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Passo então agora a palavra para a inscrição seguinte, que são os deputados do Círculo Eleitoral de Braga. Por favor, senhores deputados, têm a palavra.
Em nome da mesa, queria saudar a todos os presentes. Queria também agradecer a todos pelo empenho e pela dedicação que cada um dos excelentíssimos deputados teve para pensar cautelosamente nas medidas. Porém, a primeira medida de Beja, na nossa opinião, parece dubitável. A literacia financeira é um direito. É uma necessidade básica como saber ler ou escrever. Deixá-la como opcional cria um fosso de desigualdades. Caríssimos deputados, isto é muito simples. Apenas os alunos interessados aprenderão, deixando os mais vulneráveis desprotegidos. Como é que querem proporcionar conhecimento a todos os alunos se esta medida propõe tanta desigualdade? Obrigada.
Senhores deputados, nós devemos focar-nos em levar o melhor projeto de recomendação à sessão do dia de amanhã. E sendo assim, nós concordamos com o Círculo Eleitoral da Madeira, ao criticarem a primeira medida do Círculo Eleitoral de Beja, uma vez que a literacia financeira já é obrigatória no ensino básico, portanto não faz sentido aplicá-la novamente. Para além disso, queria-vos fazer uma pergunta em relação à vossa segunda medida, onde dizem que ela é próxima da realidade. Qual é que seria a vossa ideia? Porque é próxima da realidade. Braga tem medidas que são realmente, fazem os alunos contactar com a realidade. Perguntamos se esta não seria uma melhor opção para tomar partido do Círculo Eleitoral de Braga. Para além disso, aproveito para elogiar todos os círculos eleitorais que têm medidas alinhadas com o Círculo Eleitoral de Braga, que promovem o dinamismo, que é uma opção muito melhor para aprender do que simplesmente aulas básicas. Muito obrigada.
Excelentíssima mesa, caros colegas deputados, gostaria de colocar uma questão relativamente à medida 5 de Viseu. Se a literacia financeira é um tema tão importante, não consideram que a criação de um programa obrigatório do 7º ao 12º ano poderá acabar por sobrecarregar ainda mais os alunos das escolas, especialmente quando muitos estabelecimentos do ensino já enfrentam falta de recursos e dificuldades em cumprir os programas atuais? E mais, como pretendem garantir que escolas do interior, como muitas do distrito de Braga, terão exatamente as mesmas condições, formação e acessos tecnológicos para aplicar conteúdos tão específicos como a cibersegurança ou criptoativos? Não corremos o risco de criar uma medida tão ambiciosa no papel, que é uma medida muito boa no papel, mas desigual na prática? Só uma questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Passo para a inscrição seguinte, que são dos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Leiria. E, portanto, senhores deputados, por favor, têm a palavra.
Estimados deputados e mesas, estamos muito felizes em estar aqui a representar o nosso ciclo e os nossos jovens. Reiteramos tudo o que já foi aqui dito sobre a importância da literacia financeira e acreditamos que esta é sim a chave para uma melhoria da qualidade de vida das gerações futuras. Queremos primeiro parabenizar todos aqui presentes porque achamos que todas as medidas apresentadas são de imensa qualidade e o empenho é notório. Tendo isto em conta, gostávamos de dirigir uma pergunta, então, à medida 4 de Braga e à primeira medida da Madeira. É, então, sobre a criação de um módulo obrigatório. Embora achemos que este é um tópico extremamente pertinente e que tem o seu mérito, Achamos que, por um lado, já faz parte do currículo de cidadania durante o segundo e do terceiro ciclo, mas, segundo, desde o ano letivo 2024 e 2025, que no décimo ano, nas disciplinas de matemática A, B, C, Max e percursos profissionais, incluem já um primeiro módulo obrigatório a todos, que inclui literacia financeira e até vai além, trazendo também matemática para a cidadania e outros temas desse género. Fala-se de IRS, modelos de eleições, juros e outras coisas neste âmbito. Tendo isto em conta, acreditam que a medida continua a ser relevante mais do que outras medidas já aqui apresentadas, ou a vossa medida de alguma forma já se diferencia do que já está a ser aplicado na atualidade? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo para os deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa. Senhores deputados, têm a palavra.
Muito boa tarde. Queria saudar todos os elementos da mesa, assim como os elementos restantes da sala. Tenho uma questão para o Círculo Eleitoral de Viseu, no segmento em que propõe educar os alunos sobre gestão de criptoativos. Não acham que educar jovens sobre mercados altamente voláteis, de risco bastante elevado e com pouca regulação, é extremamente adequado? Na nossa opinião, não cabe à escola introduzir esse tema, mas sim cabe ao jovem, por iniciativa própria e num momento adequado, informar-se sobre este preciso tema. Muito obrigado.
Bem, antes de mais, começo por saudar todos os membros da mesa e todos os deputados aqui presentes. Gostava de interpelar os distritos de Beja, Braga e Madeira pelas suas primeira, quarta e primeira proposta, respectivamente. Em relação à proposta de Beja, vocês falam aqui de integrar a literacia financeira no currículo obrigatório da cidadania, da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Não acham que a maior parte das escolas que não cumpre o programa de disciplina, da disciplina de cidadania, muitas vezes abdica da mesma, aborda temas, não aborda os temas ou aborda os mesmos de forma superficial? Até que sentido é que faria acrescentar mais algo que poderia criar alguma desigualdade? Face às outras propostas, integrando também esta primeira de Beja, será que as escolas vão querer abdicar da sua autonomia de escolha em relação a dar ou não dar a disciplina de cidadania, podendo deixar o tema da literacia financeira, que é tão importante nos dias de hoje para os jovens, podendo deixar o tema de fora? Não acham que isso poderia causar algumas desigualdades para as escolas que realmente optem por lecionar essa disciplina contra aquelas que não vão lecionar a mesma? Obrigado.
Boa tarde a todos. Gostaria de saudar em primeira mão os elementos da mesa, mas também os restantes deputados. Desde já congratular-vos pelas propostas que trouxeram a esta casa. Revelam um desempenho notável e um excelente trabalho. Gostaria de interpelar o Círculo de Castelo Branco, mais precisamente em relação à sua proposta número 4, e que para nós pareceu, por um lado, arriscada e, por outro lado, pouco igualitária. Seria arriscada no sentido em que estaríamos a colocar a responsabilidade de ensinar as próximas gerações nos jovens que, e deixo a pergunta, como podemos garantir que estão habilitados a ensinar os mais novos? E para mim e para nós é pouco igualitária no sentido em que estes jovens que vão ensinar outros jovens têm que ter algum tipo de habilitação, têm que ter algum tipo de formação. E na vossa proposta menciona-se que é para os alunos de economia. Ora, isso não seria limitar a formação a um grupo muito restrito de alunos? Deixo a questão. Obrigado.
Uma interpelação à mesa por parte da senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. É para questionar, porque o Círculo de Lisboa disse que ia questionar a quarta medida do projeto de recomendação da Madeira e não foi feita a questão. Não sei se foi um lapso ou simplesmente deixaram de querer fazer. Obrigada.
Senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa, têm mais algo a acrescentar ou anúncio da pergunta sobre a questão do projeto de recomendação apresentado pela Madeira ficou pelo caminho?
Peço desculpa, mas não, eu referi a Madeira juntamente com a quarta de Braga e questionei a Madeira pelo facto de pôr a disciplina de literacia financeira de forma obrigatória pode causar alguma indignação por parte das escolas, porque as escolas não vão querer abdicar da sua autonomia lá está, na escolha entre dar e não dar a disciplina. Portanto, até que ponto é que seria benéfico obrigar uma escola a abdicar, lá está, da sua autonomia? Porque isso cabe da escola e do programa curricular de cada escola. Acho que não, nem todas as escolas estariam preparadas para o mesmo. Obrigado.
E agora, por último, vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Viseu. Façam favor.
Boa tarde a todos. Começo por saudar a mesa e os restantes deputados. Portanto, eu vou começar por responder às críticas construtivas do Círculo Beja e do Círculo Castelo Branco, são, incidem as duas sobre a segunda medida, e portanto a vossa pergunta, neste caso a vossa crítica, foi a de que já existem aplicações, neste caso para o desenvolvimento desta medida, e de facto já existem aplicações, nós temos a noção de que já existem estas aplicações, contudo, se interpretarem novamente esta segunda medida, vão perceber que ela, esta aplicação, esta modalidade de aplicação será criada por universidades. Portanto, o nosso objetivo seria pegar em alunos universitários recém-licenciados, portanto recém-licenciados portugueses, e começar a inseri-los mais cedo no mercado de trabalho, contribuindo então para a criação destas aplicações. Respondendo agora à crítica de Castelo Branco, como é que pretendemos desenvolver esta aplicação? Portanto, mais uma vez incido sobre os nossos alunos recém-licenciados. Não sei se sabem, mas durante um período de tempo são atribuídos determinados orçamentos para o desenvolvimento de projetos, de aplicações, o que seja, e portanto o custo seria muito mais reduzido do que aquele que provavelmente estarão a pensar que será. Portanto, juntaríamos o útil ao agradável. Por fim, respondendo agora à Lisboa, que falava sobre a educação de criptoativos, do facto de ser um tema bastante sensível. Nós concordamos que é um tema bastante sensível, contudo, é um tema que deve ser abordado obrigatoriamente. Isto porque nós estamos cada vez mais presentes nas redes sociais e cada vez nos deparamos mais com a propagação de desinformação sobre este tipo de criptoativos e, portanto, cada vez mais informação nas redes sociais sobre isso. E, portanto, o nosso objetivo seria precaver os nossos alunos, os nossos estudantes acerca deste tema. E, aliás, quanto maior for a educação sobre este tema, mais fácil será preveni-los no futuro de caírem num possível abismo neste mundo e, portanto, com uma certa educação eles conseguirão sair desse mesmo abismo que eu referi. Espero ter esclarecido as vossas questões. Obrigada.
Boa tarde a todos. Simplesmente a falar da terceira medida de Beja, em que falam de formações para professores. Essas formações já existem. Existem vários temas que depois os professores é que escolhem de acordo com o desenvolvimento que poderão ter na carreira, tanto a nível salarial como outros. E simplesmente não dá para forçar esses professores a seguirem a área da literacia financeira, também dependendo do curso que tiraram e que têm. Obrigada.
Salara, de todos de novo. Sobre a pergunta que foi-nos feita por Lisboa, é só para saberem, a escola ensina, logo tem de falar sobre todos os temas que nos passam ao nosso redor. Depois, querendo responder às perguntas que nos foram feitas, à terceira, quarta e quinta medida, porque a criação do passaporte existe para quê? Porque assim vemos as competências já existentes que os alunos têm, e aqui entram as formações, e as formações são feitas por quem? Banco de Portugal, porque também já são feitas. Banco de Portugal e também outras direções, como, por exemplo, podem utilizar o telemóvel, podem ver identidades credíveis, como a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, por exemplo. Depois, na quarta medida, dinamizar nas escolas em cada ano letivo 2 ou 3 dias. Estavam a falar que não havia recursos, mas estas formações, workshops, são feitos através de material dado pelo Banco de Portugal, a CMVM e a ASF, por exemplo. Estas medidas não podem ser só vistas no singular, mas na sua pluralidade, porque é um projeto. Um projeto tem de se complementar num todo. Muito obrigado.
Senhores deputados, antes de aceitar inscrições para uma segunda ronda, têm ali projetado os tempos que gastaram nesta primeira ronda. Ou seja, na coluna C está o tempo que gastaram e na coluna B está o tempo que vos resta para esta segunda ronda. Portanto, recapitulando, Beja tem 2 minutos e 31 segundos, Braga 2 minutos e 35 e assim por aí adiante. Castelo Branco tem uma catrafada de tempo, Madeira, Viseu, Leiria e Lisboa. E, portanto, agora vou aceitar as inscrições para a segunda ronda. Beja, Braga, ali primeiro Leiria, Viseu, Madeira, Castelo Branco e Lisboa. Então, senhores deputados, começava pelos senhores deputados do Círculo de Beja. Por favor, têm a palavra.
Obrigado. Saúde a todos. E respondendo às perguntas, que foram basicamente todas as mesmas e quase todas à mesma medida, e o que eu concordo convosco, e especialmente aqui com Madeira, na minha opinião, se só fosse eu que mandasse nisto, eu também punha obrigatório, porque literacia financeira tem que ser uma coisa com acesso a todos os alunos e não opcional. Por isso, sim, concordo convosco. Sei que parece hipócrita estar a atacar a minha medida, mas acho que honestidade acima de tudo. Depois, queria só comentar o discurso de Lisboa. Literacia financeira é uma coisa que tem que estar. Todos os alunos têm que ter acesso. Sejam pobres, ricos, amarelos, encarnados, castanhos, de que cor forem, de que raça forem, de que origem forem. Toda a gente tem que ter acesso à literacia financeira. É provado que alunos com literacia financeira, jovens com conhecimento de literacia financeira, vão ter mais sucesso no futuro. E se nós pomos como a escola decide ou os alunos decidem, ninguém vai ter interesse. Porque nenhum aluno quer ter mais uma disciplina, nenhum aluno quer ter mais horas sobrecarregadas, mas, no entanto, faz falta. E, às vezes, o querer não é poder. E, neste momento, o importante é os alunos aprenderem literacia financeira para, no futuro, terem uma vida melhor. Por isso, sim, eu acho sim que deve ser obrigatório a literacia financeira nas escolas. E, sobre a Madeira, também me perguntou, porquê é que não um jogo? Este programa pode ser com jogo, pode ser com dados, pode ser... Não interessa. É um pouco... Os professores, as escolas podem desenvolver as estratégias que forem precisas. Até pode ser com jogo. Até se pode criar uma plataforma, um jogo, aquilo que for. Mas vai tudo dar ao mesmo. Por isso, esta é a minha intervenção. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga. Senhores deputados, têm a palavra.
Caros deputados, nós sabemos que a literacia financeira já é prevista na disciplina de cidadania e desenvolvimento, mas vamos ser honestos, a disciplina de cidadania e desenvolvimento nem sempre cumpre corretamente com os seus programas de lá desenvolvidos e nem sempre corre com o santo programa que está previsto durante o ano. E por isso é que a nossa medida surge, precisamente porque consideramos que este tema é demasiado importante para continuar a depender de forma de cada um professor ou cada escola aborda o tema, porque a literacia financeira cabe a cada um de nós tê-la para conseguir um futuro mais brilhante e melhor. Por isso não vamos estar-nos só a cingir a cada professor escolhe o que dá ou não dá, e sim, temos uma forma mais aberta de aprendermos sobre a medida. É o que nós defendemos e nós acreditamos. Obrigado.
Olá novamente, estimados deputados e membros da mesa, agradecemos as questões levantadas pelo Círculo de Beja e passo a responder. Promover estágios remunerados com apoio de especialistas é uma medida que aproxima os jovens do mercado de trabalho. Relembro que o facto dos estágios serem remunerados é uma garantia de igualdade económica, a barreira económica assim é eliminada, os mais pobres, os mais ricos, tudo igual. Sem remuneração, apenas os jovens de famílias economicamente estáveis poderiam trabalhar sem receber. O acesso aos estágios não dependerá de cunhas ou iniciativa familiar privada. Será gerido pela escola ou pelo agrupamento, mantendo transparência e mérito. Caríssimos deputados, estamos aqui hoje com o propósito de fazer a mudança. É preciso medidas práticas para tal acontecer. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. De seguida, passava a palavra aos senhores deputados do Círculo de Leiria, por favor.
Olá, gostaria de saudar de novo a mesa e os restantes aqui presentes. Gostaríamos de questionar o Círculo Eleitoral de Beja acerca da sua terceira medida, que, embora concordemos que é uma ótima medida no âmbito do tema que é aqui debatido hoje, gostaríamos só de questionar quem lecionaria essa formação para os professores, como é que seria dinamizada, e é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Não havendo mais nenhumas intervenções da parte de Leiria, vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Viseu. Por favor, têm a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. A minha pergunta vai para os senhores deputados do Círculo Eleitoral da Madeira. Na vossa medida número 4, referem a criação de uma rede de gabinetes de literacia e autonomia pessoal. Falam também em aplicar isso através de escolas, autarquias e juntas de freguesia. Tudo isto pertencente à máquina do Estado, ou seja, iríamos criar cargos provavelmente desnecessários, iríamos agravar a despesa pública, tudo isto negativo para as contas do nosso país, que infelizmente não seguem um bom rumo. Muito obrigado.
Portanto, eu vou responder apenas à crítica de Braga, que fizeram há pouco. Eu esqueci-me de responder, foi um lapso e peço desculpa por isso. O facto de terem incidido sobre o facto do Programa Nacional ser obrigatório do 7º ao 12º ano, portanto, no ensino secundário, e o facto de isso aumentar para a carga horária. Eu percebo a vossa crítica, só que acho que se esqueceram de olhar para a vossa quinta medida, onde vocês, peço desculpa, para a vossa quarta medida, onde vocês dizem que querem introduzir um módulo curricular obrigatório de aprendizagem à literacia financeira no ensino secundário. Portanto, isso também acabaria por contribuir para o aumento da carga horária. Obrigada, desculpe.
Quando iniciarem as vossas intervenções, devem sempre dirigir primeiro à mesa, portanto, Sr. Presidente, e depois senhores deputados, e por mais que isto se repita, e às vezes vemos o tempo a contar e é um desespero estar com estes xalamaleques, mas é regimentalmente obrigatório, portanto, agradeço que o façam, porque estão em treino para depois virem a ser deputados. Vou passar então a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral da Madeira. Senhores deputados, por favor.
Muito obrigado, excelentíssima Presidente, excelentíssimo Presidente, caros deputados. Eu gostaria só de deixar aqui uma frase. De facto, tanto o Círculo Eleitoral de Beja como o Círculo Eleitoral da Madeira, houve bastantes perguntas, houve bastantes dúvidas em relação aos nossos projetos. E, portanto, eu gostaria apenas de deixar que estes momentos demonstram exatamente o contrário do que se passa. Não é por ser um distrito do interior ou uma região autónoma, por sermos periféricos, que nós não sabemos as realidades existentes no nosso país. E, portanto, eu acho que estas sugestões todas, estas perguntas, só demonstram que nós sabemos, que nós nos importamos, e enquanto porta-voz da Madeira, estou aqui para defender a Madeira e para garantir que as medidas implementadas hoje e amanhã tenham bom afeto, quer em Portugal continental, quer na Madeira. Muito obrigado.
Excelentíssima mesa, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Respondendo às perguntas colocadas pela nossa primeira medida, foi falado no currículo de matemática A e das matemáticas. A verdade é que isso tem-se demonstrado pouco eficaz, pelo menos daquilo que nós vemos, e criando um módulo obrigatório separado das disciplinas que nós temos no currículo normal, permite não só folgar o currículo de matemática A, de Max, o que for, como permite que as aprendizagens sejam mais eficazes. Outra questão colocada, falou-se da autonomia das escolas e permita que me diga, em tom de piada, que ninguém percebe mais de autonomia do que nós, como região autónoma, mas nós não pretendemos tirar a autonomia nenhuma das escolas, nós só pretendemos incentivar que as escolas, fazer com que os alunos aprendam literacia financeira, e é necessário, a autonomia das escolas tem que estar em segundo lugar quando isto é um problema real. Obrigado.
Excelentíssima mesa, caros jovens deputados, demais público presente, relativamente à questão que nos foi feita pelo Círculo de Viseu em relação à medida número 4, na nossa medida número 4, o Círculo de Viseu referiu que elevaria o número de gastos e que iriam-se criar mais cargos, mas eu respondo que esta medida não terá assim tão custos elevados, porque é melhor prevenir a exclusão financeira do que depois tentar remediar para resolver problemas e o Estado gastar mais dinheiro. Já para não falar que temos de respeitar o princípio da igualdade, todos devem ter oportunidades. Esses cargos gerariam emprego para aqueles que são capacitados nestas áreas e que estão em polos de emprego, por exemplo.
Esse lhe conclua, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Portanto, iria gerar trabalho para aqueles que estão desempregados e que estão formados nestas áreas e também seria importante para não haver mais gastos futuramente para remediar. Muito obrigada.
De seguida, passo a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Senhores deputados, têm a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento os meus colegas, senhores deputados. Cumprimento a mesa. Irei responder à pergunta que na primeira ronda foi feita pelo Círculo da Madeira sobre a nossa medida da plataforma Finanças e Cidadania e a articulação com a Assembleia da República. Bem, eu vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos aqui por causa da Assembleia da República. Ela está aqui a dar-nos um programa de literacia política. O que nós propomos é que a Assembleia da República promova um programa de literacia financeira. E nós também confiamos na AER para fazer aquilo que é a sua função, que é escrutinar a execução do programa e também escrutinar aquilo que está a ser feito. É essa a função da AER e eu acho que nós não estamos a colocar nenhum cargo em cima dela, nenhuma competência extraordinária. Estamos apenas a limitar-nos a cumprir aquilo que é a sua competência. Muito obrigado.
Excelentíssima mesa, caros colegas, aprovamos todas as perguntas que nos são feitas, como o Círculo de Castelo Branco. No entanto, gostaríamos de começar por responder ao Círculo de Lisboa, apesar de aprovarmos a vossa pergunta. Perguntaram como é que seria feito em relação aos alunos do ensino secundário estarem a ajudar os outros colegas e se teriam preparação suficiente para isso. A nossa resposta é que os alunos dinamizadores receberão orientação prévia e acompanhamento contínuo, porque já que são alunos e não conseguirão fazer isso sem qualquer tipo de aprofissionamento. Contínuo por parte dos docentes da área de economia e professores responsáveis pelo projeto. Sendo o projeto e sendo feito nas escolas, é claro que terá sempre apoio e regulação conforme isso. São igualmente disponibilizados materiais estruturais e referenciais pedagógicos que assegurem a qualidade e a consistência das sessões. Continuando, gostaria de me voltar a dirigir à mesa ao Círculo da Madeira, que perguntaram em relação à nossa terceira medida sobre a Feira Nacional de Empreendedorismo. Gostaríamos primeiro de pôr em questão que esse projeto, o qual compararam com o nosso, é só feito no Porto e o único ponto em comum é mesmo o empreendedorismo, ou seja, o tema. A nossa medida será a nível escolar, ou seja, o local, dando liberdade aos municípios, às zonas municipais, e a cada escola para gerir a Mostra Nacional dos Jovens, ou seja, é apenas realizada no Porto, ou seja, não irá dar a mesma abrangente, não será tão abrangente como a nossa medida, sendo que, sendo para as escolas e tendo em conta que são alunos a menores de 18, a maioria, não terá qualquer tipo de comparação, ou seja, não achamos que possa ser feito dessa maneira. Com licença, obrigado.
Caros deputados, queremos voltar a dirigir então ao Círculo de Lisboa e começava de iniciar porque o projeto Pequenos Economistas foi criado, e queremos enfatizar esta parte, que foi criado para ensinar não só as pessoas que estão a ouvir, como as pessoas que estão a postar. Ou seja, com isto, com este projeto e com estas sessões práticas, conseguimos ensinar literacia financeira de maneira superficial, mas também divertida. Ou seja, depois incentivou o aluno a procurar mais e a querer mais. E com isto, os palestrantes aprendem também e conseguem consolidar matérias anteriormente mencionadas em economia. E isso vai explicar o porquê de serem alunos de economia, porque têm, tal e qual como a minha colega disse, têm mais capacidades e é mais confiável palestrar a esses alunos. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa para a vossa intervenção. Façam favor.
Sra. Presidente da Mesa, Srs. Deputados, queria responder à defesa do Circuito Eleitoral de Viseu. Eu concordo convosco, cabe à escola sim combater a desinformação acerca dos criptoativos e deste modo educar uma noção base sobre o que é que são os criptoativos. Agora, aprofundar o conhecimento ao ponto de falar de gestão de criptoativos transcende o papel da escola e, portanto, imaginemos que agora alunos começavam a investir, com esta proposta posta em vigor, começavam a investir em criptoativos e perdiam quantias enormes de dinheiro. Como é que o Ministério da Educação se iria defender disto, sendo que foi o Ministério da Educação a implementar esta medida? Obrigado.
Excelentíssimos membros da mesa, caros deputados, a escola ensina sim, mas não é o único espaço de aprendizagem. E se tornarmos cada tema obrigatório, os alunos não teriam tempo para tudo. Aliás, nenhum destes temas seria lecionado com qualidade. Não desmerecemos a importância da literacia financeira, porém, não é realista impor-nos a autonomia das escolas e agrupamentos. Cada região é uma região. A maior parte das escolas não tem mais que uma hora de cidadania por semana. Como é que seria possível lecionar neste tempo a literacia financeira, a educação sexual, a democracia, os direitos humanos e todos estes restantes temas indispensáveis? Não é mais consensual adaptar às necessidades de cada região, de cada escola, tal como se faz nos dias de hoje? Obrigada.
Gostaria, por fim, cumprimentos à mesa e aos restantes deputados. Gostaria, por fim, de interpelar e responder ao Distrito de Beja, dizendo que o Círculo de Lisboa preza-se por ter desenvolvido uma proposta abrangente que dá resposta aos problemas de todo o país. E, nesse sentido, consideramos que não é adequada a criação de uma disciplina alternativa, visto que os problemas vão, além dos já mencionados, vão também na formação de professores, a criação de um currículo e a gestão de recursos que muitas vezes não é igual em todo o país. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Só aqui atualizar os tempos. E, portanto, Madeira, Viseu e Lisboa não têm mais tempo, portanto, não vão poder mais intervir. Podemos, eventualmente, aceitar inscrições para uma terceira, que será a terceira e última ronda, antes das votações. E aí, já está lá em cima, não é? Beja, que se quiser inscrever poderá fazê-lo, mas tem apenas 20 segundos. Braga, 1 minuto e 4. Castelo Branco, 55 segundos. E Leiria, 3 minutos e 17 segundos. Portanto, único e exclusivamente estes círculos eleitorais, estamos a aceitar inscrições para uma terceira e última ronda, caso entendam fazer. Se não quiserem fazer, não é obrigatório. Beja. Mais alguém? Leiria, Braga, e portanto mais ninguém quer. Castelo Branco?
Se
Castelo Branco. Castelo Branco?
E Lisboa, se depois resolver querer, também não se pode.
Não, Lisboa já não pode. Só Leiria. Já está tudo?
Sim, sim. Portanto, Beja, Leiria, Braga, Castelo Branco.
Ok. Então vamos dar início à terceira e última ronda, começando pelos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Beja. Faça favor.
Cumprimento a mesa e os senhores deputados. Vou ser breve, porque também não posso alongar. Mas agora vamos votar. E eu só vos peço, votem em medidas que abranjam todos os países, todas as regiões. E não só as regiões desenvolvidas, mas também aquelas mais interiores e as autónomas. Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra. Uma interpelação à mesa, por favor.
Peço desculpa. No regulamento, estava o meu colega a ver, diz que podemos votar em mais de um projeto, mas não diz o máximo. Nós estávamos com dúvida de saber quantos projetos. Podemos votar? Não, qual é o máximo de projetos em que podemos votar?
Vamos agora concluir a terceira ronda. Depois, no fim da terceira ronda, eu presto todos os esclarecimentos relativamente à fase da votação, está bem? É só para não quebrar aqui o ciclo do debate político.
Pedir aos presentes em sala que se sentem à volta e que não façam barulho.
Eu peço à imprensa que ou entra ou sai, fecha a porta e, por favor, ou sentam-se ou encostam-se ao canto para não estar aqui a prejudicar a condução dos trabalhos. Senhores jornalistas. Peço, por favor, que encostem a porta. E podem ir, para, inclusive, é para aquele lado, se quiserem, fazer a cobertura da, dos trabalhos. Dar ali a volta, por favor. Portanto, veja, já está. Vou, isto aqui é o quê?
Leiria.
Leiria. Passo então a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Leiria. Façam favor.
Excelentíssima mesa e caros deputados, queríamos começar por agradecer pelo debate produtivo realizado até agora. Prosseguindo então para a nossa intervenção, em relação ao Círculo Eleitoral de Braga, gostávamos primeiro de sublinhar a qualidade e a pertinência da vossa segunda medida, mas sobre a vossa primeira e terceira medida e também um pouco sobre a terceira e quarta medida de Viseu, embora já não possam responder, achamos que sim, é de extrema relevância este tipo de intervenções nas escolas e que é de extrema relevância assegurar que existem estes tópicos a ser aplicados de forma interativa nas escolas. Contudo, queríamos apenas esclarecer alguns pontos. Como é que, do vosso lado, acham que é possível garantir que este tipo de conteúdos, a forma como são produzidas e que este tipo de palestras e workshops realmente acontece na escola e que realmente acontece por todo o país, não só nas zonas mais envolvidas, mas também nas zonas interiores, etc., e que acontece então desta forma interativa que pretendem? Em relação também à medida 4 de Braga e algumas medidas da Madeira, agradecemos primeiro por terem respondido à nossa questão em relação à literacia financeira já pertencer ao currículo de matemática e também à cidadania e desenvolvimento no segundo e terceiro ciclo, mas em relação a isto gostávamos de sublinhar duas coisas. Primeiro, não é que não acham a todos aqui presentes que a partir do momento que um tópico é obrigatório na escola, é muito mais provável que nós alunos, que temos tanta coisa para fazer, realmente prestemos atenção e que nos dediquemos comparado às disciplinas que são opcionais e que nada mudam as nossas notas. E segundo, nós que este tópico também ajuda bastante a subir as médias em disciplinas de matemática que têm temas tão exigentes e que ajudam-nos a todos nós estudantes do ensino secundário. E em relação também à primeira medida de Castelo Branco e à segunda medida de Viseu, em relação então à criação de uma plataforma digital, não acreditam que ao já existirem tantas plataformas diferentes, mais vale focarmos em desenvolver as plataformas que já existem e divulgar cada vez mais a sua presença? Muito obrigada e acreditamos que no final deste dia iremos ter um ótimo projeto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se, por parte do ciclo eleitoral de Leiria, dado que é a última ronda, se mais alguém vai intervir ou se posso dar seguimento aos trabalhos. Posso dar seguimento aos trabalhos? Então passo para os Srs. Deputados do Círculo Eleitoral de Braga.
Excelentíssimos membros da mesa e Srs. Deputados, eu peço-vos que reflitam comigo. O que é que realmente importa? O teórico? As ideias no manual? As palavras expostas num PowerPoint cinzento? Ou medidas práticas, workshops, simulações, módulos de caráter obrigatório? É absolutamente essencial garantir a participação de todos os jovens, independentemente da sua situação financeira, local de habitação e outros divisores sociais. Com a arma da educação, conseguiríamos alcançar isto. Braga procura incidir numa abordagem prática e interativa, onde promovemos medidas reais, que podem ajudar os nossos jovens e alunos a ser mais responsáveis no que toca ao seu dinheiro. Focar no saber fazer e garantir que nenhum fica para trás é imprescindível.
Excelentíssima mesa, caros deputados. Atualmente, infelizmente, vivemos num país retrógrada e desconhecido no que a literacia financeira diz respeito. Precisamos de conhecer e querer melhorar a nossa qualidade de vida e evoluir. Temos que dar uma voz aos jovens para melhorar o nosso futuro. Excelentíssimos, o futuro está nas nossas mãos. Por isso,
peço que conclua.
Por isso, peço-vos que reflitam na hora de votar, votem nas medidas que são realmente realistas e práticas. Obrigado a todos e desculpa a mesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por último, dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, que tem 55 segundos. Srs. Deputados.
Muito obrigado. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a mesa. Vou começar por responder à pergunta do Distrito de Leiria. Nós acreditamos que uma plataforma das finanças desenvolvida pelo Estado tem maior credibilidade do que uma plataforma desenvolvida por alguém de que nós desconhecemos. Uma plataforma desenvolvida pelo Estado traz credibilidade, traz confiança e segurança nas informações que transmite. Por último, gostávamos de deixar uma informação final. Aceitamos qualquer medida que respeite a autonomia das escolas, que priorize as atividades práticas e que, acima de tudo, respeite a situação orçamental que o Estado enfrenta. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Terminada a fase de discussão na generalidade, agora sim os esclarecimentos sobre as votações. as votações são uninominais, portanto os senhores deputados têm liberdade de votação e não estão afetos à vossa bancada, portanto, dando aqui o exemplo da bancada de Braga, pode haver um deputado a votar contra uma determinada proposta e todos os outros podem votar a favor, portanto, há liberdade total na votação. Só vão ser contabilizados os votos a favor. Portanto, eu vou perguntar quem vota a favor, vai ser braço no ar, vão ter que ficar com o braço no ar para os serviços contabilizarem o número de votos e ficamos por aí. Portanto, não há abstenções, não há votos contra e podem votar a favor dos projetos que entenderem. Portanto, se quiserem votar a favor de todos, podem votar a favor de todos. Se não quiserem votar a favor de nenhum, não votam a favor de nenhum. Agora aqui, algumas indicações de estratégia política que pode ser importante para vossas excelências poderem decidir os sentidos de voto. Como sabem, na especialidade, podem fazer apresentações de propostas de alteração, mas o máximo que a proposta base terá que ter são 5 medidas. Portanto, o que é que também convém que se olhe? Quais são as medidas que têm mais propostas e as que têm menos? Se calhar as que têm menos podem levar mais propostas de alteração que queiram apresentar. Portanto, por mais que seja importante olhar para o mérito das propostas, que é de facto sempre muito importante, não é? Não se vota a favor de uma proposta com a qual o nosso círculo eleitoral não se revê e com a qual o nosso partido político não defende, naturalmente, mas muitas vezes há decisões de política e de estratégia e, portanto, eu chamava essa... Dava esta nota só para chamar a vossa atenção para esta questão. Portanto, nós agora aquilo que vamos fazer é vamos projetar as medidas que vão ser votadas. Vamos começar por ordem alfabética, portanto, vamos começar a votar a proposta do Círculo Eleitoral de Beja, que é aquela que vocês têm ali projetada. Portanto, vou perguntar quem vota a favor, vou pedir que ponham a mão no ar quando fizer a pergunta e que mantenham a mão no ar enquanto se faz a contabilização por parte da mesa e quando eu disser muito bem, então aí vocês podem baixar a mão. Até lá, vamos fazer aqui uma ginástica para fortalecer os músculos dos braços, não é? Muito bem, senhores deputados, quem vota a favor da proposta do Círculo Eleitoral de Beja, ponha a mão no ar. Mais alto, se faz favor. Mesmo esticado, quem quiser. 1, 2, 3, 4, 5. Podem baixar. Peço desculpa, tinha o microfone desligado, portanto, para efeitos de data vou ter que repetir. Vou anunciar da votação mais baixa para a mais alta, naturalmente a que teve mais votos vai ser o projeto que vai passar. Portanto, com 5 votos tivemos o projeto de resolução de Beja, a seguir com 13 o projeto de resolução da Madeira, a seguir com 14 o projeto de resolução de Castelo Branco, a seguir com 15 o projeto de resolução de Viseu e por último, e será a proposta que vai passar, é a proposta do Círculo Eleitoral de Braga. Muito obrigada, senhores deputados. Vai ser o projeto de base desta comissão e vai ser sobre esta proposta que agora se vai fazer todo o trabalho de especialidade. Portanto, só recapitulando, a proposta do Círculo Eleitoral de Braga tem estes 4 pontos que foram que estão aqui expostos na apresentação. É sobre essa base que Vossas Excelências agora vão fazer uma proposta de eliminação. Já sabem qual é o modelo, que é o modelo vermelho. Podem fazer também uma proposta de alteração a uma das medidas deste projeto base e esta alteração vai, inclusive, permitir a introdução de uma nova medida, sendo que o máximo são 5. Portanto, ela tem 4. Se for alguma retirada, podem ser introduzidas 2. Se nenhuma for retirada, só pode ser introduzida uma, porque vocês escolheram esta proposta de base. Só um momento, por favor. Bem, senhores deputados, podem organizar-se em grupo de 8, podem misturar os círculos eleitorais, portanto, não é obrigatório. Deixe-me só dar as explicações todas, depois, se tiver alguma dúvida, nós esclarecemos. Podem misturar-se, desde que no máximo seja até 8 pessoas por grupo. Podem misturar-se entre círculos eleitorais. Mínimo de 8, pode ser mais. Mínimo de 8, pode ser mais. Podem misturar-se entre círculos eleitorais, podem fazer até 2 propostas de alteração, sendo que uma delas é de iluminação.
Não, não é obrigatório, só podem fazer uma de iluminação.
Só podem fazer uma de iluminação e podem fazer também de alteração ou de introdução a uma nova medida, ok? Mas o máximo do máximo são 2 propostas. Vão ter 15 minutos para preparar todos estes trabalhos, portanto nós vamos agora pôr o contador a funcionar, que era para coordenarmos os tempos, portanto quando quiserem.
Portanto até às 3h55 entregar as propostas de alteração e entregar também as perguntas para a fase final.
3h55.
Dizendo que o lanche é às 4.
Até às 3h55 apresentar as vossas propostas e as vossas perguntas, por favor, não se esqueçam, está bem? E a seguir será servido um lanche. Muito obrigada. Quem tiver as perguntas, quem já tiver as perguntas, se nos puderem entregar assim os serviços, digitalizavam, está bem?